Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 4 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: seca na Amazônia.
O governo vai antecipar pagamento do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada para moradores de municípios afetados.
E durante visita de ministros a Manaus, são anunciadas novas medidas de apoio à população. Pablo Mundim.
As Forças Armadas e o Ministério do Desenvolvimento Regional vão garantir o abastecimento de kits e medicamentos aos municípios.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Autorização para novos cursos de medicina vai levar em conta cidades com poucos médicos e qualidade na formação desses profissionais. Lorena Pacheco.
Nesses municípios, a média de médicos é inferior a 2,5 profissionais a cada 1.000 habitantes.
50 milhões de brasileiros já usam a carteira digital de trânsito.
O aplicativo também conta com série de serviços. Luana Carne.
Além da carteira de motorista, o cidadão consegue acessar o documento do carro, emitir multas com desconto e ser alertado até do vencimento da CNH.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
500 mil pessoas estão sendo afetadas pela seca histórica que afeta a região amazônica.
Principalmente em função da redução do nível dos rios.
São mais de 20 mil quilômetros navegáveis na região, por onde trafegam diversos tipos de embarcações, levando pessoas e mercadorias.
Os rios são fundamentais para o comércio local e para o consumo e o sustento das famílias que vivem ali.
Um exemplo são os moradores da comunidade flutuante do Catalão, em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus.
A comunidade fica às margens do Rio Negro, que na semana passada atingiu um dos níveis mais baixos dos últimos anos.
Raimunda Ferreira Viana, de 60 anos, servidora da prefeitura, fala da dificuldade que estão enfrentando em busca de água limpa.
Como está essa seca muito grande, passa só aquela canoa pequenininha, né, aquele bote pequenininho, bem devagarinho para não se machucar, lá mais lá para dentro. É arrastando na lama, a água é 200% poluída. A gente não consome ela para nada, nem para lavar nada. Então a gente joga uma borracha lá dentro do Rio Negro e a gente puxa aquela borracha do Rio Negro para vir cair dentro da comunidade. Aí o povo pega água para tomar banho, para lavar a roupa.
E para ver de perto a situação na comunidade do Catalão e em outras áreas afetadas pela seca histórica, que atinge mais de 60 municípios do Amazonas, além de Rondônia e Acre, uma comitiva com o vice-presidente Geraldo Alckmin e 7 ministros esteve hoje na região.
Foram anunciados recursos e apoio à população, como antecipação de benefícios sociais, além do envio de médicos, brigadistas e suprimentos.
O repórter Pablo Mundim acompanhou o anúncio das ações hoje em Manaus e preparou uma reportagem com todas as informações.
Entre as medidas para ajudar os municípios do Amazonas em estado de emergência por conta da estiagem, o governo federal vai antecipar o pagamento do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, além do seguro integral para quem tiver o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Também foi anunciado a antecipação do seguro defeso aos pescadores, como explicou o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Uma boa parte da população vive da pesca. Então, vão trabalhar para antecipar o seguro defeso. Ele começaria em 15 de novembro. Nós vamos trabalhar para antecipar.
O governo também liberou o auxílio abrigamento no valor de R$ 400 por pessoa para a comunidade de Beruri, onde foi registrado desabamento de casas, que deixou mais de 300 famílias desabrigadas. O valor do benefício pode chegar a R$ 800 por pessoa e é pago à prefeitura. O Ministério dos Povos Indígenas também vai distribuir cestas básicas para as comunidades. No combate a incêndios, foram enviados equipamentos e cerca de 200 brigadistas para conter o fogo, como anunciou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Nesse momento, no estado do Amazonas, trabalho intenso do IBAM, do ICMBio, os 191 brigadistas, eles estão distribuídos na frente de queimadas por desmatamento e ajudando aqui aquilo que é o trabalho da Defesa Civil do Governo do Estado.
As Forças Armadas e o Ministério do Desenvolvimento Regional vão garantir o abastecimento de kits e medicamentos aos municípios. Profissionais de saúde serão enviados para todo o estado do Amazonas, de acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Programa Mais Médicos tem liberado, já deve estar aqui, 240 médicos para Manaus e 540 para o estado do Amazonas.
Para o restabelecimento de navegabilidade na região, o governo está trabalhando na dragagem dos rios Solimões e Madeira, com investimentos em torno de 138 milhões de reais. E para evitar apagões, foram estocados em 170 sistemas isolados óleo diesel suficiente para garantir o suprimento de energia, explicou Geraldo Alckmin.
Foi feito um trabalho com antecedência de reserva de combustível de óleo diesel, mesmo com a paralisação da usina de Santo Antônio, está garantida energia e nesta noite terá uma reunião que participará o operador nacional do sistema para avaliar a necessidade de contratação térmica aqui para a região.
Dos 62 municípios do Amazonas atingidos pela estiagem, 58 tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal e estão trabalhando em planos para receber recursos para ações da defesa civil com foco inicial em assistência humanitária. De Manaus, Pablo Mundim.
Cidades e regiões com poucos médicos e promoção da qualidade da formação desses profissionais.
Com esses critérios, os Ministérios da Educação e da Saúde vão autorizar a abertura de novos cursos de medicina.
Vão ser 5.700 vagas em 95 cursos em faculdades privadas, distribuídas em mais de 1.700 cidades.
A autorização de funcionamento de novos cursos de medicina em faculdades privadas vai levar em conta dois critérios: a desconcentração regional da oferta de cursos e a promoção da qualidade da formação médica. Vão ser 5.700 vagas e, no máximo, 95 novos cursos. Os critérios para a instalação desses cursos tiveram como base estudo do Ministério da Saúde e levam em conta o que é exigido pela lei que criou o programa Mais Médicos. Das 450 regiões de saúde existentes no país, foram selecionadas 116, o que corresponde a 1.719 municípios habilitados. Nesses municípios, a média de médicos é inferior a 2,5 profissionais a cada 1.000 habitantes. Outras características são possuir hospital com pelo menos 80 leitos e demonstrar capacidade para abrigar curso de medicina com pelo menos 60 vagas de leitos disponíveis. A Bahia é o estado com a previsão de abertura de mais cursos. Serão 15 novos cursos com 900 vagas, com a previsão de beneficiar a população de 257 municípios. A meta é chegar a 3,3 médicos por 1.000 habitantes. Esta é a média verificada nos países membros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo de nações com as principais economias do mundo, e é um indicador a ser almejado pelo Brasil para os próximos 10 anos. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou a expectativa de fortalecimento do SUS e melhora dos cursos de medicina.
E a gente espera que com isso a gente possa fortalecer o SUS, fortalecer o programa Mais Médicos, desconcentrar a formação de médicos e profissionais, mas fundamentalmente garantir a qualidade da formação médica hoje no nosso país.
Outro ponto para a autorização de novos cursos de medicina é o incentivo à desconcentração da formação dos médicos, privilegiando cursos inclusivos e que estimulem que os profissionais formados sigam trabalhando nas áreas mais carentes. O reforço da residência médica já era uma diretriz do programa Mais Médicos. É o que explica a ministra da Saúde, Nízia Trindade.
Os estudos internacionais mostram que a interiorização de cursos com a residência são aspectos fundamentais para a fixação de médicos. Na Lei do Mais Médicos já vimos incentivos de fixação com formação, com especialização. Não é possível pensar em fixação sem esses elementos.
De acordo com o Ministério da Educação, a oferta de graduação em medicina ainda é desigual no território nacional. Em 2022, o Sudeste concentrava 150 cursos e mais de 18.300 futuros médicos, o que corresponde a mais de 43% das vagas ofertadas no país. Já na região Centro-Oeste, eram mais de 3.400 vagas, ou pouco mais de 8% do total. Reportagem Lorena Pacheco.
Combate à fome, acesso à educação de qualidade, à saúde, geração de empregos e acesso à moradia.
Algumas das propostas do PPA, o Plano Plurianual, que está sendo analisado pelo Congresso Nacional.
O PPA prevê quais são as prioridades do governo para os próximos 4 anos.
E neste ano, a elaboração do plano teve a participação efetiva da sociedade. Foi o PPA participativo que percorreu todos os estados e colheu reivindicações da população.
Hoje, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, foram ao Congresso detalhar as propostas do PPA participativo a deputados e senadores.
Em tramitação no Congresso Nacional, o Plano Plurianual detalha como serão aplicados os recursos do orçamento. Estão previstos investimentos de 13 trilhões e 300 bilhões de reais, que serão feitos no período de 2024 a 2027. Este ano, o governo elaborou a proposta com a participação popular, o chamado PPA participativo, que percorreu o país em reuniões plenárias com representantes da sociedade. Também foram apresentadas propostas por meio virtual. Para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o PPA traz 88 programas que contemplam as prioridades da população brasileira.
Então, a prioridade do povo brasileiro, a principal, combater a fome e a miséria no Brasil. A segunda prioridade, educação básica. A terceira, saúde, atenção primária especializada. A neoindustrialização com a geração de emprego e renda. Construção de casas, ó, como aparece muito fortemente do novo PAC, o programa de aceleração, e aqui fala muito de casa. E por fim, a questão ambiental.
Simone Tebet e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, participaram de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados. O ministro Márcio Macedo afirmou que o PPA participativo facilita o trabalho de senadores e deputados, que já encontram na proposta as principais reivindicações da população.
Das propostas que foram indicadas pelo povo, dos programas que foram votados pelo povo, foi incorporado 76,5% das propostas do povo. Então, realmente, o planejamento dos próximos 4 anos do Brasil é um planejamento participativo para ser debatido, discutido e aprovado por vossas excelências.
Após a tramitação na Comissão de Orçamento, o PPA será votado em sessão do Congresso Nacional. Aprovado, o texto é sancionado pelo presidente da República. Reportagem Nazi Brum.
Mais de 50 milhões de brasileiros já usam a carteira digital de trânsito.
Uma facilidade a mais para o cidadão, que além de não precisar andar com habilitação de papel, conta com uma série de serviços.
No aplicativo é possível, por exemplo, ver infrações cometidas e pagar multas com desconto.
O usuário também consegue consultar e baixar o documento do veículo.
Quando se trata de documento em formato digital, o funcionário público Alexandre Siqueira, de Brasília, não brinca em serviço.
Eu utilizo sempre que é lançado um novo, eu atualizo no meu celular, eu coloco o aplicativo.
No pacote de documentos digitais do Alexandre, também está a Carteira Nacional de Habilitação. Uma preocupação a menos na hora de sair de casa.
A carteira motorista digital, eu acho que é a facilidade da gente não precisar carregar um documento, carregar uma carteira, e tem a comodidade de já estar no celular e atualizar.
E não é só o Alexandre que embarcou na praticidade da carteira de motorista digital. Mais de 50 milhões de brasileiros estão cadastrados no aplicativo, que já é um dos mais baixados no país. Além da carteira de motorista, o cidadão consegue acessar o documento do carro e também pode indicar o real infrator de multas, emitir multas com desconto, receber avisos de recall e ser alertado até do vencimento da CNH. Todos os órgãos autuadores federais e estaduais já adotaram o aplicativo. Nos municípios, a adoção também está sendo feita em massa, uma parceria fundamental para o sucesso do serviço, na avaliação do secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão.
A gente tem incorporado uma série de serviços, então a ideia é que o cidadão cada vez mais recorra à carteira digital de trânsito para a prestação de serviços na área do trânsito, também esse é o nosso plano. Para isso, a gente conta com os nossos parceiros nos estados, que são os DETRANs, que também precisam estar integrados à carteira digital de trânsito.
A internet não é um problema para quem quer usar a carteira digital de trânsito. Basta baixar o documento quando tiver sinal e guardar o arquivo no celular. O documento digital tem o mesmo valor legal que o impresso. A carteira digital de trânsito pode ser baixada em celulares com sistema operacional Android ou iOS. O cidadão precisa ter um QR Code no verso da carteira de motorista impressa. O login no aplicativo é feito com as mesmas credenciais usadas para acessar o portal gov.br. E só lembrando, a carteira digital de trânsito deve ser aceita como documento oficial por agentes de trânsito ou policiais, conforme determina a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, em vigor desde 2020. Reportagem Luana Karen.
Informações sobre o número de visitantes estrangeiros que vêm ao Brasil, o quanto gastam e os destinos mais procurados.
Dados estão à disposição em um portal sobre o turismo internacional.
E você vai ouvir daqui a pouco detalhes de como essas informações podem ajudar a incentivar ainda mais a vinda de visitantes ao país.
O Brasil quer ser sede da próxima Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027.
E hoje foi dado mais um passo para isso.
Foi criado um grupo com a participação de integrantes de vários ministérios que vai finalizar ainda esse mês um documento que reúne iniciativas e estratégias para a realização do torneio e entregar à CBF, Confederação Brasileira de Futebol.
A CBF, por sua vez, vai enviar o documento à FIFA, a entidade máxima do futebol e quem decide a sede da próxima Copa Feminina.
O ministro do Esporte, André Fufuca, afirma que o Brasil está preparado para ser sede da competição.
O Brasil já está pronto para realizar a melhor Copa do Mundo Feminino da história. Já temos experiência com grandes eventos, sabemos como fazer, temos inúmeros estádios no padrão FIFA, avançamos muito na logística em relação a 2014 e o governo federal dará todo o suporte necessário para a realização de um grande torneio, um torneio exemplar. Somos potência no futebol feminino e vamos demonstrar que o esporte no Brasil é um importante meio para reafirmar o protagonismo das mulheres em todas as áreas.
O Brasil tem aproximadamente 100 militares para atletas, que competem em modalidades como o tiro paradesportivo, tiro com arco e vôlei sentado.
E para promover a inclusão por meio do esporte, o Ministério da Defesa criou regras para a participação dos atletas paralímpicos militares em competições nacionais e internacionais.
O Ministério da Defesa publicou recentemente portaria que traz mais inclusão aos paratletas militares das Forças Armadas. Com a normativa, os atletas paralímpicos militares que estão fora do serviço ativo em decorrência de enfermidade ou de ferimentos terão os gastos para participar de competições nacionais e internacionais custeados pelo governo federal. A iniciativa vai promover melhores condições para a capacitação e para a profissionalização dos paratletas militares. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, Almirante Fuzileiro Naval Roberto Rossato, explica os benefícios da nova norma.
Não havia até a presente data uma regulamentação que proporcionasse o devido amparo legal para a atividade do paradesporto militar. O objetivo principal é promover a valorização do militar reformado e sua maior inclusão por meio do esporte.
Atualmente, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica contam com aproximadamente 100 militares para atletas em modalidades como tiro paradesportivo, tiro com arco e vôlei sentado. O sargento reformado do Exército, Emerson Silva, foi acometido por uma séria lesão no braço que o impediu de continuar no serviço ativo. Ele é para-atleta na modalidade tiro esportivo paralímpico e ocupa a segunda colocação no ranking brasileiro na prova de carabina 22 e é o quarto colocado na prova de carabina de ar. O sargento Emerson comenta os resultados do paradesporto.
Na última Copa Brasil, das 39 medalhas disputadas no alto rendimento do tiro esportivo do Brasil, 16 medalhas foram conquistadas por militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ou seja, o esporte militar paralímpico já possui atletas de alto rendimento. Então essa portaria só vem a fomentar e nos ajudar a desenvolver o esporte.
Ainda na área de atividades esportivas adaptadas, desde 2015, o Ministério da Defesa desenvolve o projeto João do Pulo. A iniciativa é voltada para a reintegração social de militares das Forças Armadas que tenham adquirido alguma deficiência física em consequência de acidente ou enfermidade durante a carreira. O projeto João do Pulo atende também pessoas com deficiência, priorizando crianças a partir de 6 anos de idade, jovens e adolescentes em condições de vulnerabilidade social. Em 2023, 1.084 pessoas foram beneficiadas pelo projeto. Reportagem Lani Barreto.
De janeiro a agosto deste ano, o Brasil recebeu mais de 4 milhões de visitantes estrangeiros, mais que o dobro do total do ano passado.
E para atrair ainda mais visitantes para cá, o governo criou um painel de informações sobre o turismo internacional.
Órgãos públicos e empresas do ramo vão ter acesso a um mapa completo, com dados como a quantidade de visitantes que o Brasil recebe, de onde eles vêm, quanto gastam aqui e quais os estados mais procurados.
A população também pode consultar as informações.
A plataforma digital reúne dados atualizados sobre a entrada de turistas estrangeiros no país, mostra a movimentação financeira dos visitantes e a malha aérea internacional no Brasil. A ideia é ser uma fonte de pesquisa e de inteligência para empresários do setor, gestores públicos, além da imprensa e sociedade no geral. Com essas informações, serão pensadas políticas públicas e definidas prioridades para investimentos no setor privado, por exemplo. Como ressalta o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, Marcelo Freixo.
Trabalhar a inteligência de dados como elemento de diagnóstico permite uma maior eficácia na política pública do turismo e conseguindo fazer com que tanto o universo privado quanto o universo da política pública dos municípios, das cidades e dos estados possam ter mais elementos de qualidade para o seu planejamento, para as suas ações.
Pela ferramenta, é possível pesquisar, por exemplo, o total de estrangeiros que chegaram ao Brasil a cada ano e ver quais os estados que mais receberam esses visitantes. Também está disponível um ranking dos principais países emissores de turistas para o Brasil. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destaca que a ideia é dar mais transparência aos dados do turismo internacional. E lembrou que o governo trabalha para atrair ainda mais visitantes de fora.
Estamos trabalhando muito para aumentar a conectividade do Brasil no exterior. Estamos trabalhando muito novas políticas de promoção que mostrem o Brasil da forma como realmente ele é, que você tem lugares seguros, que você tem lugares lindos, com grande infraestrutura para receber, e estamos trabalhando para melhorar a qualificação profissional, a qualificação do setor.
Segundo os dados divulgados no lançamento do painel de janeiro a agosto deste ano, o nosso país recebeu mais de 4 milhões de visitantes do exterior, mais do que o dobro do total recebido em 2022. Argentina e Estados Unidos estão entre os países que mais enviam turistas para cá. Os dados do painel serão atualizados periodicamente. O endereço é dados.embratur.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou hoje o caso de gripe aviária em leões marinhos.
Os animais estavam na Praia do Cassino, no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
Esse é o primeiro foco da doença registrado em mamíferos marinhos no Brasil.
Casos em mamíferos também já foram reportados nesta mesma espécie no Peru, Chile, Argentina e Uruguai.
Até o momento, não existe nenhum foco confirmado da doença em produção comercial.
Desta forma, o país segue com status livre de influenza aviária perante a Organização Mundial de Saúde Animal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está analisando a transparência ativa dos sites oficiais de órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário. O trabalho é feito em conjunto com os 33 tribunais de contas de todo o país e deve ser concluído na próxima segunda-feira, dia 9 de outubro. A iniciativa faz parte das ações do Programa Nacional de Transparência Pública e busca avaliar a qualidade das informações disponíveis nos portais. A análise é feita com base nas regras da Lei de Acesso à Informação e da Lei de Responsabilidade Fiscal. A metodologia do estudo vai verificar pelo menos 100 itens de cada site. As instituições que atenderem pelo menos 75% dos critérios receberão um selo de transparência. Os resultados devem ser divulgados em novembro. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reconhece violação massiva de direitos no sistema carcerário brasileiro.
Presidente do TSE reúne TRS para discutir preparação das eleições 2024.
Justiça do Rio Grande do Norte bloqueia quase R$ 159 mil do Estado para garantir internação domiciliar de idosa com mal de Parkinson.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o plenário do STF concluiu nesta quarta-feira o julgamento sobre o sistema prisional brasileiro.
O colegiado afirmou que a atual situação prisional compromete a capacidade do sistema de ressocializar os presos e de garantir a segurança pública. Neto Costa.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu nesta quarta-feira a violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro e fixou o prazo de 6 meses para que o governo federal elabore um plano para melhorar condições como superlotação, excesso de presos provisórios, saúde e higiene. Com base no plano federal a ser elaborado com a participação do CNJ, os estados e o DF deverão construir, também em 6 meses, planos próprios visando superar o chamado estado de coisas inconstitucional nas prisões. O prazo para a implementação será de 3 anos a partir da homologação dos planos.
O registro extemporâneo para a retirada de um sócio, ou seja, fora do prazo de 30 dias, faz com que ele continue responsável por dívidas contraídas pela sociedade.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma sociedade limitada registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro foi transformada em sociedade simples com a averbação do ato perante o Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Em alteração contratual, a então sócia administradora deixou a sociedade e, como continuou a ser cobrada por dívidas da empresa, ajuizou ação contra a Junta Comercial para corrigir a data do arquivamento da transformação societária, mas não teve êxito nas instâncias ordinárias e a quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. Para o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, a transformação do tipo de sociedade só foi arquivada na Junta Comercial 10 anos depois, de modo que nesse período a autora da ação continuou a figurar como sócia administradora da empresa.
Empresa de teleatendimento é condenada por vincular remuneração a tempo de uso de banheiro.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Uma teleatendente de Londrina, no Paraná, deve receber indenização de R$ 10 mil da Vicstar Services Technology porque a empresa vinculava o pagamento de um prêmio de incentivo ao tempo de idas ao banheiro. Por unanimidade, o colegiado considerou inadequados e reprováveis os procedimentos adotados pela empregadora.
A preparação das eleições municipais de 2024 foi discutida nesta quarta-feira, durante reunião no Tribunal Superior Eleitoral.
O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, recebeu em Brasília 16 presidentes de tribunais regionais eleitorais. Amanda Mustafa.
Na reunião, o ministro Alexandre de Moraes defendeu um reforço na parceria com as forças de segurança nos estados e a atuação dos policiais militares para garantir a tranquilidade de candidatos e eleitores. Elogiou o trabalho das mesárias e mesários e sugeriu aumento no vale-refeição recebido durante o pleito. Houve ainda a sugestão de incluir urnas eletrônicas em hospitais e casas de repouso. Novos encontros da Justiça Eleitoral estão previstos para avançar nos preparativos.
Um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte determinou o bloqueio do valor de cerca de R$ 159 mil nas contas do Estado para garantir a internação domiciliar de uma idosa de 90 anos de idade com mal de Parkinson e rigidez corporal.
Segundo o processo, o valor vai garantir 3 meses de internação domiciliar da paciente.
A defesa alegou que foi determinada a intimação do secretário estadual de saúde e do secretário de saúde de Natal, mas que ainda não houve cumprimento da medida.
O relator do recurso concluiu que está clara a necessidade do bloqueio do valor para preservar a vida da idosa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso derruba vetos e torna a ausência de exame toxicológico infração de trânsito. Aprovada a proposta que regulamenta mercado de carbono brasileiro. Comissão aprova prisão de até 12 anos para manipulação no esporte e em sites de apostas. Boa noite. O Senado aprovou a proposta que regulamenta as atividades do mercado de carbono no Brasil. O projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Meio Ambiente e teve o apoio da bancada ruralista. A relatora, a senadora Leila Barros, retirou a agricultura e a pecuária da regulamentação. Pelo texto, quem reduzir as próprias emissões de gases de efeito estufa pode adquirir créditos e vendê-los a quem não cumprir suas cotas. Já empresas que emitirem acima de 10 mil toneladas desse poluente por ano precisarão apresentar relatório das emissões ao órgão que fará a gestão do mercado de carbono. Se não houver contestação de senadores para votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Detalhes com o repórter César Mendes.
De autoria do ex-senador Chiquinho Feitosa, o projeto deverá ser uma importante ferramenta para que o Brasil consiga cumprir os compromissos voluntários de redução de emissões assumidos no Acordo de Paris. A relatora, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou que o texto aprovado é resultado de um grande consenso construído no Senado.
A partir do momento que eu assumi a CMA, era um processo de transição, um novo governo, que trazendo seu DNA a questão da pauta ambiental.
Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, destacou que o acordo feito com a bancada do agronegócio foi fundamental para a aprovação do relatório.
A FPA e a bancada do agronegócio está muito confortável na aprovação do seu relatório. O agro é o grande vendedor, nós vamos ser os grandes fornecedores de crédito de carbono.
Leila Barros retirou as atividades primárias do setor agrícola do mercado regulado de emissões. A bancada do agronegócio apontou dificuldades para quantificar as emissões de gases do efeito estufa do setor, por serem influenciadas pelo tipo de solo, pelas condições climáticas e pelas práticas de manejo. Segundo eles, as emissões podem ser afetadas também por questões que fogem do controle dos agricultores, como eventos climáticos, pragas e doenças. Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, disse que a aprovação do relatório sinaliza para o mundo o compromisso do Brasil com a redução das emissões dos gases que intensificam o aquecimento global.
Não há dúvida nenhuma que se tornará um marco muito importante no que se refere a uma política que é uma necessidade para o Brasil, que é referente à emissão de gases de efeito estufa.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que permite a comercialização de plasma sanguíneo. Atualmente, a Constituição veda todo tipo de comercialização em relação ao sangue e aos seus derivados. O placar da votação foi de 15-11. O texto ainda vai ao plenário e, se aprovado, segue para a Câmara. Repórter Marcela Diniz.
O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça quebra o monopólio da Hemobras, permitindo a entrada da iniciativa privada no processamento do plasma humano. O texto também fala do atendimento preferencial e não obrigatório ao SUS no fornecimento dos remédios produzidos a partir desse processamento. O trecho que permitia a remuneração de doadores foi retirado da proposta. A relatora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, argumenta que a Hemobras não tem a capacidade de atender a demanda por hemoderivados, que o plasma não processado é desperdiçado e que o modelo proposto na PEC pode baixar o preço desses medicamentos.
Quando a gente fala em abrir a iniciativa privada para auxiliar, a gente está falando em baratear medicamentos para o SUS. É óbvio que a concorrência vai baixar o medicamento e o SUS vai comprar mais barato.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, se manifestou contra a PEC por entender que o desperdício de plasma pode ser resolvido com a ajuda de empresas privadas, mas sem envolver comercialização do material.
Sabemos bem que o objetivo de qualquer comércio é o lucro. E ao falar em comercialização de tecidos humanos, colocamos em risco o princípio da dignidade humana. Isso não se justifica para que cheguem novas propostas para permitir a compra e venda de rins, de medula óssea e de outras partes do corpo humano.
O plasma é uma parte do sangue que é usada para produzir medicamentos como a imunoglobulina e o fator de coagulação 8, essencial aos hemofílicos. A PEC do plasma segue para a votação no plenário do Senado.
A pedido da oposição, o Congresso Nacional retomou a multa para motoristas profissionais que não apresentarem exame toxicológico na renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Já o governo conseguiu aprovar a liberação de 8 créditos que liberam mais de 2 bilhões de 700 milhões de reais para diversos ministérios e para o pagamento de organismos internacionais. Repórter Érica Christian.
O Congresso Nacional derrubou vetos referentes ao marco das ferrovias e à atualização do Código de Trânsito Brasileiro, nesse caso para multar motoristas profissionais que não fizerem o exame toxicológico durante a renovação da habilitação. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou a importância dessa penalidade.
O exame toxicológico reduziu os acidentes nas estradas, tem apoio, inclusive, das associações de caminhoneiros, porque é a vida de todos, inclusive a deles, que fica em risco sem o exame toxicológico.
Os parlamentares também aprovaram 8 projetos que liberaram mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O líder do governo, Randolfe Rodrigues, do Amapá, destacou o repasse de 89 milhões de reais para organismos internacionais para o Brasil sediar a Conferência do Clima em 2025 e o de 1 bilhão e 300 milhões de reais para os Ministérios da Saúde, Educação, Minas e Energia, Integração e Desenvolvimento Regional e o da Agricultura e Pecuária.
E os PLNs 22 e 24 dizem respeito à liberação de recursos, sobretudo para os municípios, em um momento que, com a queda da arrecadação, os municípios brasileiros estão vivendo uma profunda crise.
Também foram aprovados os repasses de 26 milhões de reais para a Companhia Docas do Rio de Janeiro, de 23 milhões de reais para o Ministério da Ciência e Tecnologia, de 483 milhões de reais para 12 ministérios, entre eles o do Desenvolvimento e Assistência Social.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que define prazo para pedidos de vista e liminares no Judiciário. A PEC ainda altera regras no STF, por exemplo, ao limitar decisões individuais em tribunais superiores. Repórter Marcela Diniz.
Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e do senador Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná, a proposta muda a sistemática de votações nos tribunais, inclusive no Supremo Tribunal Federal. A proposta define prazos para análise de mérito após a concessão de liminares e para pedidos de vista, que deverão ocorrer de forma colegiada e não individualmente como é hoje. A PEC também acaba com a possibilidade de uma decisão monocrática, ou seja, de um só ministro, suspender a eficácia de uma lei ou um ato dos presidentes da República, do Senado ou da Câmara. Para o relator Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, ao fortalecer as decisões colegiadas, a proposta colabora com a harmonia entre os poderes.
Que nós não tenhamos que ficar murmurando críticas pelas decisões monocráticas que se perpetuam através dessas manobras e pedidos de vista, que não são pedidos de vista, são pedidos para que não sejam vistos os autos de um processo.
A PEC 8 segue para a votação votação em plenário.
E a Comissão de Esporte aprovou hoje o aumento das penas para crimes de fraude em resultados de competições. Também foi votada a proposta que define um novo critério de repasse da Timemania. Repórter Pedro Pincer.
O projeto do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, dobra as penas para crimes de fraude em resultado de competição esportiva para obtenção de vantagem em jogo de azar ou aposta, inclusive em loterias. Para Cajuru, o aumento da punição vai contribuir para a mais justa repressão, além de prevenir a prática desses crimes.
Refletindo uma visão atenta e comprometida com a integridade do esporte e o bem-estar da sociedade.
O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Esporte também aprovou a proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que restabelece a distribuição dos recursos da Timemania de acordo com a indicação de times preferidos pelos apostadores. O relator, Romário, do PL do Rio de Janeiro, se mostrou favorável à iniciativa.
Que a escolha das entidades aptas a participar do concurso e a definição do escritório para arrecadação e distribuição dos recursos são pontos cruciais da Timemania.
A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados. Plenário conclui votação de projeto que aumenta garantias dos bancos.
Chamada cota de tela para filmes nacionais é prorrogada.
Câmara realiza evento lembrando 35 anos da Constituição.
Boa noite. Durante evento em comemoração aos 35 anos da Constituição Federal, o presidente da Câmara afirmou que o texto ampara a luta contra o autoritarismo. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que cada poder respeite os limites estabelecidos pela Constituição. Em evento comemorativo pelos 35 anos da nossa Carta Magna, Lira afirmou que o documento delimita o campo de ação de cada poder, executivo, legislativo e judiciário.
E é importante sempre que nós saibamos nos conter, cada poder desta nação, nos seus limites constitucionais. E eu tenho absolutamente certeza de que o parlamento brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita.
Lira condenou mais uma vez os ataques promovidos por vândalos no dia 8 de janeiro. Segundo ele, a Constituição ampara a luta contra o autoritarismo e contra as ameaças à soberania popular.
Foi sob a guia da Constituição que refutamos veementemente a tentativa daqueles que invadiram esse prédio no último dia 8 de janeiro com o intuito de vilipendiar a nossa democracia. E foi sob o amparo da mesma Constituição que, no dia seguinte, com muito esforço, com muita emoção, coração na ponta da mão, não é a faca na ponta dos dentes, estávamos reunidos para reafirmar que a casa onde o povo brasileiro se faz representado permanece de pé, imbuída na obrigação de estabilizar e legitimar o poder que emana do povo.
Arthur Lira também afirmou que o documento ajuda o país a superar o desafio da desigualdade social. Segundo ele, é a busca por igualdade, equidade e justiça social que guia as decisões dos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Justiça.
Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, afirma que é necessário garantir que a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal seja ocupada por uma mulher negra progressista para dar continuidade ao legado da ministra.
Érica Hilton apresenta dados sobre violência de gênero com preponderância de feminicídios cometidos contra negras e defende a importância da representatividade feminina negra na mais alta corte do país.
Daniela do Vaguinho, do União do Rio de Janeiro, relata preocupação com a discriminação de gênero presente em espaços de poder e observa que as mulheres ainda enfrentam desafios e preconceitos, apesar de alcançarem posições de destaque.
Daniela do Vaguinho chama a atenção para a importância da sororidade, que é a união entre as mulheres, independentemente de filiações políticas, para combater a discriminação de gênero de forma eficaz.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o PSOL por apoiarem o aborto.
Maurício Marcon enfatiza que a legislação brasileira proíbe o aborto e acusa o STF de usurpar o poder do Congresso ao tentar mudar essa legislação.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, ironiza que o poder não emana do povo, mas do Supremo Tribunal Federal, ao criticar a decisão do STF de deliberar sobre o aborto.
Delegado Palumbo alega que matar uma criança no útero da mãe é aceitável para a esquerda e critica o Supremo por sua atuação em questões como a legalização das drogas.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, se diz perplexo com as divergências de entendimento entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal relacionadas à questão da terceirização no mercado de trabalho.
Segundo o delegado Marcelo Freitas, apesar do STF já ter reconhecido a possibilidade concreta de terceirização para atividade fim, o TST opinou de forma contrária em decisões recentes, reconhecendo o vínculo empregatício entre pessoas jurídicas.
Segurança Pública.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, demonstra preocupação com a política de segurança pública do país, ressaltando o corte de quase 708 milhões de reais do orçamento da área para 2024.
Na visão de Coronel Assis, a medida mostra que o governo federal não se preocupa com o combate ao crime organizado.
Cabo Gilberto Silva, do PL, repudia projeto apresentado pelo governador da Paraíba propondo a obrigatoriedade de serviço extra para policiais.
Cabo Gilberto Silva denuncia que o governador não promove concursos públicos para aumentar o efetivo policial e tenta compensar o aumento da criminalidade forçando os policiais a trabalhar em suas folgas, comprometendo a qualidade do serviço.
Política.
Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, afirma que as mini-reformas eleitorais promovidas a cada 2 anos antes de eleições apenas remendam a lei para atender a partidos políticos, distorcendo o sistema de representação.
Na opinião de Luísa Erundina, o exercício pleno da democracia só será real quando a soberania popular for realmente exercida por meio do voto direto, do plebiscito, do referendo e de projetos de lei de iniciativa popular.
Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, critica as pessoas que costumam divulgar previsões pessimistas, como a recessão do país ou o aumento do desemprego. O deputado alerta que o Brasil não pode se afligir diante desses prognósticos.
Cultura.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que prorroga até 2033 a chamada cota de tela, que é como é chamado o percentual mínimo obrigatório que os cinemas têm que exibir de filmes nacionais. Mais informações com o repórter Marcelo Larche.
A cota de tela foi estabelecida por uma medida provisória publicada em 2001 e que vigorou até 2021. O texto aprovado pelo plenário foi apresentado pela relatora, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a partir do conteúdo de 5 projetos em tramitação. O projeto principal, apresentado pelo deputado licenciado Marcelo Calero, prorrogava a cota apenas até 2033. Jandira Fegali propôs aumento no prazo até 2043, com o argumento de que a extensão do período de vigência da cota permite fortalecimento da indústria cinematográfica nacional. O projeto estabelece que os cinemas deverão exibir filmes brasileiros em proporção e quantidade a ser definida por um decreto do governo, depois de ouvida a Agência Nacional de Cinema, a ANCINE. Os filmes brasileiros premiados em festivais terão tratamento diferenciado. A proposta foi criticada por deputados do Novo e do PL. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, não faz sentido o poder público impor ao exibidor privado o tipo de produto a ser ofertado.
Cota de cinema é isso! É o político escolhendo o que a iniciativa privada vai precisar obrigatoriamente estar disponibilizando para os consumidores que eventualmente não gostaria de assistir aquilo, muito menos aquele horário. E como nada que é ruim pode não piorar mais ainda, esse projeto, ele não só posterga para mais 20 anos, mas ele cria mais novas regras.
O projeto prevê que um regulamento do governo vai definir medidas que garantam a variedade, a diversidade e a efetiva permanência em exibição de filmes brasileiros de longa-metragem em sessões de maior procura. Além disso, prevê punição para empresas que descumprirem a cota, o que pode variar de advertência até multa de 5% da receita bruta média diária do complexo cinematográfico, multiplicada pelo número de sessões previstas no regulamento. A relatora Jandira Fegali rebateu as críticas da oposição e disse que a proposta é importante para fortalecer a indústria cinematográfica brasileira.
O projeto das cotas de cinema, ele não interfere no conteúdo da programação. Cada exibidor, pequeno, médio ou grande, vai botar o filme que quiser colocar. O que se pede aqui apenas, é que haja um percentual da produção nacional nos milhares de cinemas brasileiros. Porque é isso que induz a possibilidade de se formar a plateia, de estimular a indústria, de induzir. Esse projeto é indutor da indústria brasileira. Esse é o momento histórico do parlamento.
Os filmes exibidos em plataformas de streaming antes da exibição comercial em salas de cinema não contarão para efeitos da cota. O projeto, que prorroga até 2043 a cota de exibição de filmes brasileiros no cinema, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Economia. Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, informa sobre recente missão na Áustria, onde participou de um evento da Agência Mundial de Energia Atômica. Ele destaca o ressurgimento global da energia nuclear devido a tecnologias avançadas, mencionando o interesse da Microsoft em usar reatores nucleares para alimentar centros de computação.
Júlio Lopes anuncia a elaboração de um novo programa nuclear para o Brasil e enfatiza a importância de aproveitar a crescente valorização do urânio por meio de exportações para financiar o setor nuclear brasileiro.
Márcio Correia, do MDB de Goiás, reclama sobre uma visão equivocada do governo em relação à responsabilidade fiscal. Na opinião do parlamentar, o executivo confunde gastos públicos com investimentos e, por isso, provocou um rombo de mais de 100 bilhões de reais em 8 meses.
Márcio Correia sugere que o governo adote medidas austeras, ainda que impopulares, para evitar o agravamento da situação econômica do país.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, destaca os avanços alcançados pelo governo Lula ao longo dos 3 primeiros trimestres do ano. O parlamentar cita a retomada de 42 políticas públicas sociais, o combate à fome, à pobreza e à desigualdade social, bem como a recuperação da economia brasileira acima do esperado.
Na visão de Joseildo Ramos, Lula retomou o status mundial do Brasil, bem como seu papel de líder na América Latina.
Turismo. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, anuncia o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira. O deputado lembra as perdas sofridas pelo setor durante o período da pandemia.
Gilson Daniel promete trabalhar nos próximos 2 anos, período em que irá coordenar a frente, para impulsionar projetos em tramitação no Congresso, com o objetivo de fortalecer empresários e trabalhadores do ramo hoteleiro.
Cobalcini, do MDB, celebra a vitória conquistada por Santa Catarina na categoria de melhor destino turístico do Brasil em premiação promovida pela editora Abril.
Cobalcini enfatiza a importância do turismo para a economia, gerando empregos e impulsionando o comércio local, estimulando o empreendedorismo e promovendo investimentos. O deputado salienta que 15% do PIB de Santa Catarina provém do turismo.
Desenvolvimento Regional.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, garante que nenhum município terá perdas no Fundo de Participação dos Municípios em 2023 e que 100% das reduções serão repostas pelo governo federal, totalizando mais de 2 bilhões de reais.
Helder Salomão destaca que o presidente Lula se preocupa profundamente com as necessidades da população.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, elogia o anúncio do governo de antecipar o repasse de 10 bilhões de reais para compensar estados e municípios com perdas no ICMS.
Márcio Gerri também informa que fez uma indicação ao Ministério da Educação para a criação de uma universidade federal e um Instituto Federal de Educação em Imperatriz.
Fausto Santos Júnior, do União, acusa o Ibama de cometer crime ambiental ao explodir duas dragas de garimpo em um lago no município de Humaitá, no Amazonas.
Fausto Santos Júnior explica que a ação matou todos os peixes que servem de alimento para a população local. O deputado declara que o órgão precisa rever sua abordagem, que muitas vezes acaba prejudicando as comunidades afetadas pelas operações.
Silvia Cristina, do PL, reclama da escassez de linhas aéreas para Rondônia. Ela demonstra preocupação com a suspensão de voos por parte de algumas companhias aéreas que operam no estado.
Silvia Cristina alerta que a situação afeta diretamente a população, que muitas vezes depende desses voos por motivos de saúde ou trabalho. A deputada, entretanto, reconhece o esforço da Latam em retomar algumas linhas aéreas para Rondônia.
Luiz Couto, do PT, destaca a importância do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para o desenvolvimento da Paraíba, com a geração de emprego e com mais qualidade de vida para a população.
Luiz Couto também parabeniza o INCRA pelo reconhecimento do território quilombola de Fonseca, no município de Manaíra.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, acusa a prefeitura de Camaçari de perseguição à pastora Anita, fundadora da igreja Novo Tempo. Segundo a deputada, a administração municipal deu ordem para demolir a igreja porque Anita apoiou o atual governador baiano na última eleição.
Abílio Brunini, do PL, ressalta a importância das Forças Armadas para o povo brasileiro. Ele afirma que o Mato Grosso é o exemplo de um estado onde o patriotismo floresce, com o aumento do número de escolas cívico-militares e o respeito à polícia militar.
Abílio Brunini avalia que falta à gestão federal valorizar o sentimento de pertencimento à pátria.
Votação.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que aumenta as garantias dos bancos nos casos de empréstimos e financiamentos. O repórter Antônio Vital acompanhou.
A proposta altera as regras sobre os bens dados em garantia nessas operações. O objetivo, de acordo com a justificativa apresentada ainda pelo governo Bolsonaro, é aumentar a concorrência, diminuir a burocracia e baixar os juros. O projeto foi aprovado com apoio do governo Lula, em meio a uma obstrução de dois partidos da oposição, o PL e o Novo. Obstrução é como são chamados os procedimentos regimentais destinados a adiar ou impedir uma votação. Entre outras mudanças na legislação, a proposta permite que o mesmo bem seja dado em garantia a mais de um empréstimo. O projeto também cria a chamada alienação fiduciária de bem imóvel, que funciona da seguinte maneira. Se alguém der um imóvel em garantia a um empréstimo, esse imóvel passará a ser de propriedade do banco, até que a dívida seja paga. Enquanto isso, o devedor poderá continuar usufruindo do imóvel e terá propriedade de volta quando pagar o que deve. A proposta tinha sido aprovada pela Câmara no ano passado e depois disso foi alterada pelo Senado. Ao voltar para a análise da Câmara, o relator, deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, acatou mais de 40 das 50 alterações feitas pelo Senado. Uma das alterações devolve à Caixa Econômica Federal o monopólio sobre os penhores, que tinha sido extinto na versão anterior. O relator também manteve a emenda do Senado, que acaba com a possibilidade de leilão de único imóvel da família, dado em garantia empréstimo, em caso de falta de pagamento. Essas alterações foram defendidas por deputados da base do governo. Outra alteração feita pelo Senado e mantida pelo relator acabou rejeitada pelo plenário. A emenda permitia que o Maranhão, um estado do Nordeste, recebesse recursos do Fundo Constitucional do Norte. O texto do Senado também permite que os donos de cartório atuem como intermediários na negociação entre devedores e credores. Três dessas emendas do Senado foram criticadas pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
A primeira fala sobre o monopólio da Caixa
para operações de penhores civis. Não tem nenhuma justificativa para a existência de monopólio. E outro ponto também que nos causa muita estranheza é a questão dos fundos constitucionais, principalmente porque o Maranhão fica no Nordeste. E aqui fala que o Maranhão pode usar o Fundo Constitucional do Norte. E, por último, dono de cartório não tem que ser hábito de nada.
O relator, deputado João Maia, defendeu o texto como maneira de reduzir os custos dos empréstimos.
Em alguns casos, como no de micro e pequenos empreendedores, que não possuem contabilidade padronizada e auditada, a força das garantias pode ser a única condição para se ter acesso a crédito. O custo do crédito é muito alto por aqui, e isso é explicado em grande parte pelo alto risco da inadimplência. O sistema robusto de garantia reduz esse risco e assim diminui o custo do crédito para o tomador.
A obstrução dos partidos da oposição não teve como motivo o mérito do projeto, mas decisões do Supremo Tribunal Federal que, segundo o Novo e o PL, invadem as competências do Congresso Nacional. Entre elas, deputados desses partidos citaram o marco temporal de 1988 para a demarcação das terras indígenas e a descriminalização do porte de maconha e do aborto até a 12ª semana de gestação. O líder do PL, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, justificou a obstrução.
Nós somos oposição, nós do PL somos oposição ao governo, mas a nossa obstrução nesse momento não é uma obstrução ao governo, é uma obstrução ao que anda acontecendo na democracia do Brasil. A gente precisa estabelecer um novo momento. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm que ter o seu valor garantido, o valor do voto que nós recebemos.
A obstrução foi criticada pela bancada do governo, como disse o deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná.
Todos nós, aparentemente, somos a favor. Mas é interessante que a oposição diz que é a favor, mas não quer votar. Diz que é a favor, mas prefere discutir que está obstruindo por conta de uma situação hipotética no Supremo Tribunal Federal. Diz que é a favor, mas que não é contra o governo do presidente Lula. É a favor, inclusive, de algumas coisas, mas prefere não votar nesse momento a obstrução. Parece uma situação absolutamente esquizofrênica.
O projeto que muda as regras sobre os bens dados em garantia em troca de empréstimos bancários seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.